Então, boa tarde a todos. Antes de mais, queria cumprimentar a Associação Académica de Coimbra e, em nome da Comissão de Educação, e agradecer o pedido da audiência que nos fizeram. Eu estou aqui em dupla condição de dirigir esta audiência, mas também a representação do grupo parlamentar do Partido Comunista Português e, por isso, também saudava a delegação da Associação Académica de Coimbra. Temos também connosco senhores deputados do grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Duarte Marques, e do Partido Socialista, o senhor deputado Rui Pedro Duarte. O modelo destas audições normalmente funciona, e se estivessem de acordo com uma intervenção inicial da parte daqueles que nos pedem audiência, de cerca de 10 minutos para apresentar as razões de que pediram essa reunião à Comissão de Educação. Depois haverá um breve período de intervenção dos grupos parlamentares e depois novamente terão tempo para responder às questões que colocam. Se não houver nada em contrário, passaria então a palavra. Pedi apenas para que se identificassem, para que ficasse registado no áudio, porque esta reunião vai ficar gravada para consulta dos outros deputados da Comissão e dos outros deputados da Assembleia da República que tenham interesse na matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Fico a cumprimentar os senhores deputados e agradecer também a disponibilidade que tiveram em nos ouvir. Dizer acima de tudo que o objetivo deste pedido de audição tem que ver com o livro que nós redigimos e que já está nas mãos dos senhores deputados, e que o objetivo passa acima de tudo por apresentar aos vários partidos políticos e grupos parlamentares, neste caso, as linhas fundamentais que nós entendemos que são importantes para o ensino superior. Este documento que tem em vossas mãos é um documento que tem vindo a ser trabalhado desde o início do mandato, com um conjunto de conferências que fomos realizando, e depois com a própria ação académica e com os estudantes fizemos um documento que versa em várias áreas do ensino superior, com o objetivo de que seja esta, ou pelo menos sejam algumas destas propostas, a reformar o ensino superior para os próximos 4 anos, porque o objetivo naturalmente aqui é, em final de legislatura, os próprios grupos parlamentares possam influenciar também os seus próprios partidos políticos para estas mudanças que nos parecem importantes. Passando então para, e cumprimentar a senhora deputada, passando então para esta apresentação que eu falava, para ser conciso nas propostas que nós fazemos, são 184 propostas que temos no documento, de uma forma concreta, que estão em negrito e, portanto, para fácil percepção. Nós vamos naturalmente falar um pouco das 5 áreas fundamentais, falo obviamente da organização do sistema de ensino superior, do financiamento das instituições de ensino superior, da gestão das instituições de ensino superior, ação social e qualidade e avaliação. Eu, começando pelo primeiro ponto, que tem que ver precisamente com a questão da reorganização do sistema de ensino, dizer que já há muitos anos que se tem discutido esta matéria. Aliás, o próprio Ministro da Educação, quando iniciou a sua legislatura, referiu, e neste caso bem, que era necessário essa mesma reforma. O que é certo é que tarda em acontecer por várias razões e, portanto, aquilo que nós propomos, uma das várias propostas que nós temos neste capítulo da reorganização do sistema de ensino superior, tem que ver com a reorganização da rede de ensino superior através da aplicação de clusters no interior das figuras consórcio. Como sabemos, neste momento o Ministério da Educação está a redigir um regulamento de consórcios, que ainda não é, portanto, público, mas que nós já tivemos acesso. Nós defendemos que, através deste objetivo de consórcios e desta regulamentação de consórcios, e eliminando um critério de competitividade entre as instituições, mas sim um critério de cooperação e não um critério de competitividade a funcionar, podemos melhorar a oferta formativa aos estudantes e, acima de tudo, também a qualidade que se oferece aos estudantes. Ou seja, se nós conseguirmos, dentro da área e da zona centro, para explicar, porque é a área que estamos envolvidos, mas por isso também podemos falar naturalmente de outras áreas do país. Mas vou dar um exemplo da zona centro. Se nós conseguimos ter dentro, na área da zona centro, a oferta formativa dividida pelas várias áreas, portanto, Coimbra, Aveiro, Covilhã, aliás, a ideia inicial do consórcio do centro era precisamente esse, e que essas próprias instituições possam lecionar as várias matérias e possam cooperar entre si na divisão de recursos, ou seja, quer ao nível de materiais, quer ao nível de docentes, quer ao nível dos próprios mecanismos de investigação, parece-me que isso podia beneficiar não só os investigadores, mas também os estudantes do ensino superior, permitindo a que todos, sejam eles vindos de onde vêm ou vivendo onde têm a sua zona de residência, ter a oferta formativa dessa área, mas depois também determinadas áreas no país terem especialidades. Ou seja, Coimbra é uma área, é um local conhecido e uma universidade conhecida por duas áreas fundamentais, direito e medicina. Nós queremos naturalmente que se possa, dentro dessa área, aprofundar e criar especializações em Coimbra nessa área e permitir também que os estudantes daquela zona centro, apesar de terem essa oferta formativa nas suas localidades de primeiro ciclo, possam ter depois também as especialidades na zona de Coimbra. Assim como também defendemos que os clusters, nomeadamente no Algarve, por exemplo, fruto da zona marítima, que estão inseridos, nomeadamente no interior do país, se possa começar a trabalhar numa universidade aberta à sociedade civil, de que maneira as próprias universidades começarem a oferecer a oferta formativa mediante também aquilo que podem estar a sua zona e ao nível de indústria pode estar a ser aplicado, porque nada vale, por exemplo, uma universidade do interior do país ter uma grande oferta formativa se depois mais tarde não conseguimos que esses mesmos recém-licenciados fixem nessa zona a viver. Isto parece-me que é uma questão muito importante, até porque já há um programa que é o programa mais superior que foi criado com o objetivo de estimular a entrada de estudantes em instituições com mais dificuldades de procura, precisamente pelo facto de não encontrarem naqueles locais depois uma saída para se fixarem nesses locais. E, portanto, este era o primeiro ponto, que era a da reorganização do sistema de ensino superior. No que toca ao financiamento, dizer também que é um ponto que está a ser discutido, o Governo tem um documento apresentado nesta matéria, e nós neste livro que vamos amanhã apresentar, propomos uma nova fórmula, portanto uma reforma da fórmula de financiamento dividido essencialmente em dois critérios fundamentais. São dois parâmetros, por assim dizer, parâmetro estrutural e parâmetro de qualidade. Parâmetro estrutural, ou seja, o financiamento básico plurianual, defendemos o financiamento plurianual, e um financiamento básico, ou seja, o financiamento estrutural, da água, luz, salários, criando, através deste financiamento plurianual, o fundo estável que garanta às instituições de ensino superior uma estabilidade ao nível dos 4 anos que nós defendemos que deve ser este financiamento plurianual. E através desta questão da estabilização do financiamento às instituições e não andando constantemente às universidades de ano a ano a perceber que tipo de corte é que vão ter e que tipo de sustentabilidade é que podem ter ao nível da sua gestão corrente, queremos também aplicar um parâmetro de qualidade, ou seja, uma avaliação que vai sendo avaliada periodicamente nas instituições, ou seja, através de critérios, nomeadamente quanto à questão da qualidade de ensino e a 3 critérios fundamentais, portanto, ensino, transmissão de conhecimento, investigação, sendo o objetivo fundamental atribuir mais financiamento através do cumprimento das metas estabelecidas. Ou seja, ter aqui 2 parâmetros, um parâmetro estrutural e um parâmetro de qualidade, que naturalmente possa fomentar as instituições a não criar mais ciclos de estudos com base de procura de novos estudantes por cabeça, porque hoje, como sabemos, as instituições, grande parte do financiamento é através de financiamento por número de alunos, e o que faz naturalmente com que as próprias instituições procurem aumentar a sua oferta formativa com base naquilo que é o número de alunos e não ao nível da sua qualidade. Portanto, se nós conseguimos fazer com que o apetite das instituições passe a ser ao nível da qualidade de transmissão de conhecimento, da qualidade de investigação e da qualidade de ensino, naturalmente que isso irá beneficiar os estudantes e o próprio ensino superior. Eu não sei quanto tempo é que ainda tenho, mas tenho ali, portanto. Muito bem. Muito bem. Eu vou então passar para a gestão das instituições de ensino superior, portanto. Em relação a esta matéria da gestão das instituições, enfim, já não é novidade que as instituições académicas, ou pelo menos a Associação Académica de Coimbra, tem uma grande reivindicação desde a implementação do RGES. Desde 2007 para cá, como sabemos, o reitor, na nossa opinião, deixou de ser eleito para ser nomeado por um Conselho Geral. O número de estudantes a participar nos órgãos de gestão das universidades reduziu drasticamente. Para terem um termo de comparação, hoje a Universidade de Coimbra tem um Conselho Geral com 35 alunos, dos quais 18 são estudantes e apenas 5, dos quais 18 são professores, docentes e apenas 5 são estudantes, o que faz naturalmente com que o peso das decisões de estudantes, que antes era bastante grande na Universidade, hoje seja bastante diminuído, e portanto nós queremos que a participação estudantil seja uma vertente fundamental nos próximos 4 anos e também tentando, nesta gestão das instituições, eliminar a acumulação de poderes. Ou seja, nós entendemos que não faz sentido, por exemplo, que numa faculdade o diretor de faculdade acumule funções de diretor de faculdade, presidente do Conselho Científico, presidente do Conselho Pedagógico, fazendo naturalmente com que siga assim. Passo a explicar. O Conselho Pedagógico, bom, é um órgão paritário entre o docente docentes e estudantes, mas depois quem tem voto de qualidade é o diretor. Portanto, nós defendemos que esta acumulação de poderes deve ser evitada, nomeadamente até, por exemplo, no que toca ao Conselho Disciplinar, onde o reitor tem um peso decisivo aí nessa matéria. Nós defendemos também que a Comissão Disciplinar das próprias instituições devem ser órgãos à parte, feito naturalmente por pessoas das universidades, mas não direcionado e decidido pelo reitor da universidade. Ainda no que toca à ação social escolar, houve agora uma reforma do regulamento de bolsas, um aumento do financiamento, o que é sempre interessante. De qualquer das maneiras, uma das propostas também que nós fazemos neste documento, talvez a mais urgente neste sentido, é a uniformização dos parâmetros da ação social direta e indireta. Ou seja, neste momento nós temos a ação social direta que tem uma aplicação através do IAS, do Indexo de Apoios Sociais, e a alimentação da ação social indireta é através do salário mínimo. O que nós defendemos é que todos estes parâmetros sejam uniformizados, ou seja, que este parâmetro para a atribuição da ação social direta e indireta seja através do salário mínimo do IDEX Centro de Apoios Sociais. Porquê? Porque o IAS já não é atualizado desde 2009, a crise instalou em 2008, o salário mínimo já foi atualizado e, portanto, dentro das desigualdades ainda é o critério que está mais atualizado do que propriamente o IAS, e apesar de, à partida, fazer mais sentido este parâmetro estar baseado no Indexo de Apoios Sociais, o que é certo é que hoje este mesmo critério está desatualizado perante a realidade do país e, portanto, defendemos também uma uniformização para o salário mínimo dos dois pontos da ação social. Para terminar, ainda no outro capítulo que nós tocamos, que é a qualidade e avaliação das instituições de ensino superior. Nós pretendemos que exista uma reforma dentro da reforma que foi o processo de Bolonha, ou seja, como sabemos, houve uma má aplicação do processo de Bolonha em várias instituições de ensino superior, e nós queremos rever esta aplicação do processo de Bolonha em três pontos fundamentais, ou seja, uniformização dos planos curriculares. Eu já passo a explicar o que é isto de uniformização, porque nós queremos naturalmente preservar a autonomia das instituições, mas falo da uniformização dos planos curriculares, uniformização ao nível dos CTS e uniformização ao nível do ensino. Uniformização ao nível dos planos curriculares, porque nós defendemos que, apesar de cada instituição dever ter a sua autonomia para criar e para direcionar o seu ensino para determinada área, entendemos que nos cursos a serem direcionados e relacionados para os estudantes, se deve dar uma abrangência suficiente para que no segundo ciclo, portanto no mestrado, o estudante possa ter a sua opção. Ou seja, nós defendemos que os primeiros ciclos devem ser suficientemente abrangentes e uniformizados para que no segundo ciclo o estudante possa optar por aquilo que entenda. Mas já lá podemos especificar e ir a esse ponto com mais calma, porque sei que naturalmente pode ter algum tipo de dificuldades para explicar com calma. Em segundo ponto, a questão da uniformização ao nível das CTSs. Hoje, um estudante que queira fazer mobilidade em Portugal acaba por ter mais dificuldades do que fazer mobilidade ao nível internacional. Porquê? Porque hoje um estudante na disciplina de, bem, falo da minha área, de Direito Constitucional, tem, vale 6 CTS em Coimbra, mas vale 3 na Nova, vale 4 no Porto, quer dizer, e portanto, se existe esta uniformização ao nível das CTS, vai promover também esta mobilidade, que parece-me que é aquilo que nós todos defendemos, que o estudante possa ter ao longo do seu percurso um conhecimento maior daquilo que é relacionado no Porto, em Lisboa, em Coimbra e por aí fora. E depois também ao nível do ensino, ou seja, o ensino centrado no estudante. E sabemos que hoje isto é uma reforma profunda que ainda está a ser levada a cabo, porque é certo que hoje o ensino ainda continua e muito a ser centrado no próprio docente e não tanto no próprio estudante. E o que é certo é que um estudante hoje que estuda numa universidade de Porto, Lisboa, Coimbra, o que quer que seja, dependendo da forma como docente, apesar de nós naturalmente resguardarmos a autonomia da docência, dependendo da forma como é relacionada a disciplina, muitas vezes acaba por ter ou não uma inflação ou uma regressão na sua nota. Nós defendemos que, se nós conseguirmos ter, e agora que se entra também numa ideia inovadora que está a ser aplicada por alguns países da União Europeia, que eu também já passo a explicar, mas se nós conseguirmos ter uma uniformização relativa ao nível do ensino e ao nível dos planos curriculares, podemos estimular a criação daquilo que hoje já 4 países da União Europeia já estão a fazer, que é não só uma avaliação das instituições de ensino superior, não só uma avaliação dos planos de estudos, mas também uma avaliação ao nível do ensino, através da própria A3S. Para quê? Com o objetivo de nós termos não só uma maior proteção daquilo que são as notas dispares entre instituições, mas também numa concentração do ensino centrado nos estudantes. Se nós conseguirmos ter uma avaliação por parte da A3ES, não só nas instituições de ensino superior, não só ao nível dos planos de estudos, mas também ao nível do ensino, eu parece-me que se passarmos do primeiro nível, conseguindo ir ao segundo nível, como já vamos, e descendo ainda ao terceiro nível, que é o nível do ensino, eu parece-me que podíamos ter aqui um salto positivo. Este é ainda é um projeto piloto, está a ser aplicado em quatro países, se não me engano, da União Europeia, mas parece-me também que podia ser um projeto a ser estudado. Nós já apresentamos esta ideia ao Secretário de Estado de Ensino Superior, que ficou de analisar, mas, portanto, pareceu-me interessado também neste ponto. Para terminar, até porque estou quase a chegar à minha hora, dizer o seguinte: este livro então traz vários pontos fundamentais. Naturalmente que são 184 propostas que nós não defendemos que possam ser aplicadas como um todo, e naturalmente que não são aplicadas de um dia para o outro, portanto nós também queremos que este livro seja e possa ser um suporte importante para os partidos políticos e para a próxima governação e para a próxima legislatura. Claro que todos estes pontos, como uniformização em várias matérias, devem ser sempre protegidos pela autonomia de cada instituição ao nível do ensino. Devemos é também garantir que as várias instituições, quando acionam unidades e cursos iguais, não sejam completamente diferentes ao nível dos seus planos curriculares, como várias vezes isso acontece, nomeadamente não só neste ponto, como também, por exemplo, ao nível da quantidade de cursos que se foram criando por aí fora, como, por exemplo, as engenharias. Já foi discutido várias vezes que hoje existem cerca de mais de 100 cursos com o nome começado por engenharia, um ponto também que nós temos de rever nesta questão da reorganização do sistema de ensino superior. Portanto, eu entendi que devia focar uma proposta por cada capítulo do livro, mas naturalmente estamos disponíveis para responder outras questões que queiram fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado pela apresentação do documento e do objetivo desta reunião. Entretanto, juntou-se também a nós o grupo parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Michel Zoffert, mais uma senhora deputada do PST. E por isso passaria agora a palavra aos grupos parlamentares, ao PST. Okay. Normalmente não PST. Então, como quiser, eu não sei se quer começar o PST ou o PS, a mim é-me indiferente, até pode começar o PCP se quiser.
Posso começar, Sra. Coordenadora? Muito obrigado. Queria cumprimentar a Associação Académica de Coimbra, o seu coordenador, e agradecer a vinda cá hoje para a apresentação do documento. E desculpar o meu atraso. Acabou, aliás, como acabou para a Sra. Deputada Rita Rata, a anterior comissão, tardiamente. Eu queria agradecer o contributo e dizer-lhes que, naturalmente, tomaremos boa nota e muita atenção às questões que aqui são levantadas. Eu creio que o Parlamento, em geral, o CDS em particular, tem tido com todas as forças do movimento estudantil que se proporcionaram a isso um diálogo aberto ao longo desta legislatura, com muitas questões que foram levantadas pelo movimento associativo a serem depois até vertidas de uma ou outra forma em lei ou em regulamentação da parte do Governo, do que diz respeito, por exemplo, a um processo que se iniciou na legislatura anterior e que depois eu creio que foi levado a um ótimo ponto. Naturalmente haverá sempre possibilidade de melhoria, mas é um bom ponto nesta legislatura, que tem a ver com o sistema de ação social, no que diz respeito sobretudo à celeridade da análise dos processos, à transparência dessa mesma análise e até, aliás, ao número de bolseiros e o valor médio de bolsa, que tem sido aumentado nos últimos anos. No que diz respeito também à questão de algo que para nós era importante, que era a transparência de uma série de indicadores da parte das instituições para boa informação dos candidatos, dos estudantes e dos próprios estudantes. No que diz respeito a como é que os cursos garantem ou não, depois a empregabilidade, as questões de follow-up, em que hoje existe um portal que publica essa informação e que também obrigou, e que era uma coisa que infelizmente nem todas as instituições faziam, as próprias instituições a debater-se com isso e a procurarem esse tipo de informações. E, enfim, depois outras questões, ainda hoje tivemos cá, noutro âmbito, o CRUP presente no Parlamento, e podemos falar também de outras questões relacionadas com a forma como as instituições de ensino superior gerem as suas verbas, que é algo que está na nossa preocupação agora também no processo legislativo que diz respeito à lei de enquadramento orçamental. Em relação àquilo que aqui falaram, eu julgo que há uma coisa muito importante que o movimento estudantil hoje reconhece e que nós temos vindo a procurar implementar já há alguns anos, que tem a ver com a qualidade, com a avaliação do sistema e com alguma capacidade de auto-melhoria do próprio sistema, porque é muito difícil num sistema como o ensino superior, que além de ser descentralizado e autónomo, é também um sistema que vive das pessoas que estão no terreno e não do que está centralizado, isso para nós é muito claro, haver esses incentivos para a implementação de reformas da melhoria do sistema. E uma coisa em que eu acho que isso falhou claramente é na questão da rede, é evidente. Nós temos defendido, o CDS defendeu já na anterior legislatura e continuou nesta, a defender uma reorganização da rede que partisse das próprias instituições, porque será com certeza muito mais difícil fazer isso quando apertar o financiamento e as instituições se virem quase obrigadas a fazer essa reforma de forma atabalhoada. Existiu um movimento na Universidade aqui em Lisboa nesse sentido e estamos a ultimar, o Governo, penso eu, a questão dos consórcios. E vocês também terem trazido isso aqui, eu acho que é importante. O princípio que levantam aqui da colaboração é evidente, que me parece também central. E haverá sempre, naturalmente, também uma componente de competição, isso é natural, como já há hoje, também sejamos claros, até num cenário de redução do número de candidatos e devido à redução da natalidade. Só um ponto em relação à questão que levantaram das uniformizações. Eu penso que nós não devemos confundir, até no que diz respeito à nomenclatura dos cursos, que às vezes os cursos podem ter nomes iguais, mas serem de facto cursos diferentes entre eles. E eu acho que a maior parte dos estudantes reconhece isso. E o exemplo que eu costumo dar prende-se com as engenharias, em que na Universidade do Porto e no Politécnico do Porto, a uma distância que não são mais de 5 minutos a pé, funciona o Instituto Politécnico e a Universidade com cursos idênticos no nome, mas muito diferentes na sua concepção. E em que nós vemos que os estudantes, ao longo do percurso escolar, até mudam, e mudam nos dois sentidos, da Universidade para o Politécnico, do Politécnico para a Universidade, de acordo com as necessidades que vão percebendo ao longo do curso. E nós não devemos matar isso. Essa pluralidade garante que o sistema responda a mais pessoas do que um sistema que fosse demasiado único, mas reconheço a questão da importância para a mobilidade. O que não quer dizer, no entanto, que uma universidade, por exemplo, a de Coimbra, não possa decidir no seu curso dar mais valor em termos de tempo à cadeira de Direito Constitucional para o curso de Direito, depois devidamente acreditado pela ordem dos advogados no caso, e outra universidade possa fazer uma escolha que dê pesos diferentes. Eu acho que isso não nos deve também limitar, no sentido em que isso permite a que os cursos que existam em Portugal sejam mais correspondentes, até muitas vezes com as realidades locais, do que nós podemos pensar. E aí acho que há algumas instituições de ensino superior no interior que dão cartas em traduzir os cursos mais na realidade local do que muitas das grandes, como é o caso de Coimbra ou do Porto, que é a minha, para não falar da vossa apenas. Dito isto, tomamos boa atenção e boa nota. A elaboração do programa eleitoral da coligação ainda está a funcionar a pleno vapor, e isto será um contributo que eu farei chegar a quem de direito, porque me parece que, balizando isso dentro da nossa visão do ensino superior, qualquer contributo é bem-vindo, e queria agradecer por isso também a vossa vinda cá hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado do PSD. Não sei se o CDS, não sei se o PSD quer... Então intervém então o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por saudar a Associação Académica de Coimbra, que é a associação académica que representa os estudantes da minha universidade, e por isso um abraço especial aos seus representantes. Agradecer-vos, acima de tudo, em nome do Partido Socialista, a vossa vinda cá e terem trazido este contributo, isto é, terem materializado numa publicação aquilo que são as vossas propostas e aquilo que é a visão da Académica de Coimbra para a transformação que se precisa no ensino superior, no sistema de ensino, e acima de tudo aquilo que são também respostas aos sinais de falências várias neste mesmo sistema, e que importa que aqueles que o vivem todos os dias e que convivem com ele todos os dias saibam precisamente o caminho que devemos trilhar e tragam propostas alternativas à situação atual. Agradecer-vos, portanto, em nome do Partido Socialista, e dizer-vos o seguinte. Eu tive a oportunidade, no Encontro Nacional de Dirigentes Associativos, que se realizou em Coimbra, onde participei num debate, de deixar clara, enfim, a visão do Partido Socialista e, entretanto, como é evidente, o Partido Socialista apresentou também o seu programa às próximas legislativas e estamos precisamente em altura de considerar estes contributos de quem vive e convive com o sistema todos os dias e que saberá perfeitamente o caminho que se deve trilhar, consoante as realidades também que tem, mas a Académica tem uma visão global sobre o sistema de ensino e daí a sua utilidade. E queria deixar-vos aqui algumas notas sobre alguns pontos que aqui nos trazem. Em primeiro lugar, sobre a mais do que necessária reforma da rede de instituições. Ou seja, nós passámos 3 anos e meio, 4 anos, aliás, daqui a pouco tempo quase 4 anos e meio, a verdade é essa, a ouvir falar de uma reforma urgente na rede de instituições de ensino superior que nunca veio a acontecer e que, de resto, foi objeto de uma promessa de um regulamento a apresentar em setembro do ano passado para moldar a criação dos consórcios e definir à partida criações para lançamentos de consórcios por parte do Ministro da Educação, que também nunca chegou a aparecer. Portanto, não houve nunca uma ideia clara daquilo que se quis fazer na rede de instituições de ensino superior e esse para nós é um ponto prioritário que consta de resto no nosso programa de governo e que deve ser objeto de intervenção urgente. Aliás, as universidades por si só, no Norte, em Lisboa, ultrapassaram precisamente esta velocidade, ultrapassaram o impasse do governo em criar ou não criar esse tal regulamento para modelar os consórcios do nosso país e estão elas próprias a dialogar entre si e a Universidade de Coimbra também, é sabido, o está a fazer no centro, não sabemos quais os resultados ainda, mas é verdade que o está a fazer por imperativo de necessidade daquilo que a reforma precisa. E nessa mesma rede as nossas preocupações se vão ao encontro daquilo que aqui está escrito. Melhor integração entre aquilo que são a oferta, aquilo que é a oferta dos cursos e as políticas de desenvolvimento regional. Isto é, considerar aquilo, como disse o Presidente da Associação Académica, que são as características do território, e também a melhor integração entre as ofertas, o ensino e a própria investigação e o mercado laboral. Ou seja, é preciso repensar a rede com base nessas potencialidades e nas políticas de desenvolvimento, se as houver de regional, para que isso possa ser integrado e para que verdadeiramente o ensino superior desempenhe o papel que lhe é devido, particularmente no nosso país, que não tem muito mais a produzir, aquilo onde deve investir a maioria dos seus recursos é precisamente no capital humano. Um segundo ponto e um segundo apontamento sobre o financiamento, e tal como disse nesse encontro de dirigentes associativos no ENDA, em Coimbra, isto é daquelas coisas que merece a atenção mais urgente em matéria de política educativa. Porque nós não podemos ter, nem pedir ao Governo, e entrar nesta contradição, que foi a contradição dos últimos 4 anos, em pedir às instituições, com regras mais apertadas, por força das normas que asfixiam a lei de financiamento, pedir regras mais exigentes, mais apertadas, que procurem diversificar as suas fontes de financiamento e que procurem novos mercados que se internacionalizem, e ao mesmo tempo não lhes dar autonomia, nem lhes dar condições para que façam esse mesmo trabalho. E portanto, nós temos que sair de uma vez por todas desta desconfiança permanente, e o movimento de reitores, o CRUP, por várias e diversas vezes o disse alto e bom som, que desconfia de tudo aquilo, todos os anos, que vem do Ministério da Educação. Nós não podemos estar neste ambiente de permanente desconfiança. Precisamos de sim, como assumimos também no nosso programa eleitoral, de um financiamento plurianual, precisamente para responder à questão da confiança, mas não só, para responder à questão da estabilidade das próprias instituições e da previsibilidade que as instituições devem ter e têm que ter para que possam fazer esse caminho que seja convergente com o caminho do desenvolvimento regional, mas que seja condizente também com aquilo que é a orientação do país em matéria de sistema como um todo. E eu deixava aqui também o desafio à Associação Académica, porque sou de Coimbra e à Associação Académica também, que nesta matéria e na organização do sistema, particularmente na organização do sistema, que possamos também fazer o caminho, sejamos capazes de fazer o caminho de integrar universidades e politécnicos, uma nota ainda referente à organização da rede, universidades e politécnicos que verdadeiramente precisam de se encontrar mais. E Coimbra, eu costumo dizê-lo, e é verdade, é um caso paradigmático da forma como as universidades, ou a universidade e o politécnico, nem sempre se encontram quando deviam para se melhor organizar a rede de instituições de ensino superior. Um terceiro ponto quanto à ação social, para dizer, eu vou terminar, para a ação social, para dizer que, apesar de terem sido resolvidas algumas questões pontuais, nem tudo está ainda resolvido e dizer-vos que o Partido Socialista apresentou aqui há bem pouco tempo uma proposta que de resto deixei também nesse Encontro Nacional de Dirigentes Associativos para que se uniformizasse as taxas e emolumentos, que são muitas das vezes nas instituições formas de financiar as próprias universidades. Também deixámos uma alteração, uma proposta de alteração de revisão do RGS, que foram entendidas pela maioria que não eram úteis para o caminho que o ensino superior deve fazer e que, portanto, foram chumbadas. Portanto, aquilo que em resumo vos digo é agradecer-vos novamente a vossa vinda aqui. Os contributos nos deixam, isto é um debate denso, mas que o Partido Socialista também já o fez, já o sistematizou em muitas matérias naquilo que é o seu programa de governo e, naturalmente, tomaremos boa nota daquilo que são os vossos contributos, no espírito daquilo que é o prefácio escrito pelo Bruno Matias na mudança das políticas e na mudança das vontades, e é isso que o Partido Socialista também deseja. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, em nome do PSD, dar as boas-vindas à Académica de Coimbra, agradecer o contributo que dão. É, sobretudo, importante verificar que hoje, ao fim de muitos anos, este é um discurso que é consistente entre todas as suas académicas e entre os próprios reitores e presidentes de politécnicos. Portanto, a reforma da rede de ensino superior, que para mim é talvez o mais importante ou mais urgente a fazer, e que no vosso documento, que eu ainda não consegui ler, mas que já dei uma vista de olhos e pela vossa apresentação me parece uma parte fundamental, é bom verificar que hoje é indiscutível que isso é uma prioridade. Infelizmente, ao longo de muitos anos, isso não era prioridade e para alguns partidos admito que ainda hoje não seja. A grande dificuldade é dizer onde é que fechamos, onde é que cortamos, onde é que mudamos. Eu atrever-me a perguntar à Sra. Académica de Coimbra quais os cursos de Coimbra que fecham, os quais é que deixam para Aveiro e para Covilhã, e no âmbito desse consórcio, qual é que é a opção. Mas eu não peço que nos respondam, porque isso é uma daquelas decisões que não podem ser tomadas per si, ou seja, tem que haver um equilíbrio regional, em que, de facto, é isso que está previsto, em que com o trabalho das CCDRs também se possam definir prioridades para cada região e assegurar numa região uma oferta formativa relevante. Devo também chamar a atenção que, apesar de eu ser pessoalmente um crítico da agência há muitos anos, nos últimos anos a agência começou a encerrar cursos que não tinham alunos e permitir abrir outros mais modernos e mais adequados à realidade, e talvez tenha começado finalmente a cumprir o seu papel. Mas concordo com muito do que dizem na vossa apresentação, é preciso coragem e força política para o fazer, mas devo chamar também a atenção que a autonomia é uma via com dois sentidos. Portanto, nós não podemos exigir, por um lado, muito mais autonomia e depois exigir que o Governo imponha uma reforma da rede e imponha uma data de circunstâncias que são exatamente contrárias à autonomia das universidades e dos politécnicos. Nós não podemos querer autonomia à segunda-feira e menos autonomia à terça-feira. Portanto, temos uma visão. A verdade, na minha opinião, é que as universidades, durante este período de crise, que ninguém se pode aliar dele, passaram esta situação com alguma, não digo com facilidade, mas com grande competência. Hoje ouvíamos os reitores na Comissão do Orçamento e Finanças e percebemos que este setor, com a sua autonomia, com a sua capacidade, com a sua flexibilidade, conseguiu fazer reformas e conseguiu ajustar-se à necessidade, sem uma perda de qualidade no ensino superior, tal como na ciência. Portanto, dentro da educação foi talvez o setor menos afetado pelas restrições orçamentais. E porque é que chegamos até aqui e continuamos a ter universidades com grande valor, apesar das restrições todas que tiveram e do corte que tiveram. Isto é, na minha opinião, mérito dos reitores, mérito das suas equipas de gestão e mérito também, ou graças à grande flexibilidade que têm na gestão e à sua autonomia. Eu, para terminar, diria também que, de facto, o processo e a evolução que houve na ação social escolar é notável, e é notável nos últimos 30 anos, não é de hoje. Estes últimos anos, a ação social escolar melhorou de sobremaneira. Há muito a mudar, na verdade, mas, felizmente, ao longo destes 4 anos, conseguiu-se alterar e quase mudar a face completa, quer ao regulamento de bolsas, quer à forma como a gestão da atribuição das bolsas era feita. E, felizmente, hoje temos uma média de bolsas muito superior à anterior, temos uma rapidez exponencialmente superior ao que havia no passado e agora esperemos que no próximo ano letivo também venha a haver ainda mais gente com acesso à Bolsa de Ação Social Escolar. Os vossos contributos são válidos, há algumas coisas que eu já percebi que não concordo, mas penso que a visão e a esmagadora maioria delas conseguimos estar de acordo, porque são princípios que hoje em dia são indiscutíveis entre todos. O problema muitas vezes é conseguir que todos os parceiros, isto não é o governo que toma decisões de cima para baixo, é ouvindo os reitores, ouvindo os politécnicos, as académicas, e como vocês têm testemunhado bastante nos últimos anos, o diálogo entre o governo, o Parlamento e as associações académicas, aquelas que querem participar, tem permitido fazer várias alterações e espero que sejam boas para todos e no futuro cá estaremos para continuar a fazer da mesma forma. Espero que sempre com a contribuição da Associação Académica de Coimbra, que mais uma vez dá aqui um bom exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Srs. Deputados. Queria também agora intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e de saudar a Associação Académica de Coimbra, agradecer este documento que nos traz e valorizar de forma sincera as 184 medidas e os 5 capítulos que de forma estruturada fazem uma análise sobre a situação do ensino superior no presente. Dizer que aquilo que também tem sido a postura da Associação Académica de Coimbra, num constante contacto também com a Assembleia da República, nos tem permitido já, designadamente no último, no encontro do Encontro Nacional de Dirigentes Associativos, poder colher alguns destes contributos que agora estão transformados em proposta concreta. Mas ainda assim acho que há questões essenciais, há questões estruturais e há questões de pormenor específicas que, estando incluídas nestas 184 medidas, vão naturalmente merecer, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, uma reflexão e uma análise concreta. Dizer que nós apresentámos já o nosso programa eleitoral no passado dia 7 e, do ponto de vista estratégico, podemos dizer que muitos dos objetivos e das medidas que aqui estão se cruzam com aquilo que definimos que é essencial, que é o recurso e o aumento, o reforço das qualificações, o aumento do número de alunos e a importância do ensino superior público como um pilar não apenas do desenvolvimento económico, designadamente a necessidade da aposta na produção nacional, na agricultura e nas pescas, entendendo designadamente o ensino superior como isso. Também do ponto de vista da ciência e do papel da ciência temos medidas concretas, depois também terei todo o gosto de enviar à Associação Académica de Coimbra o nosso programa em que algumas destas medidas já são colocadas. Dizer que sobre algumas questões que aqui colocaram, nós temos vindo a apresentar a proposta. Para o PCP, da nossa análise, há dois problemas fundamentais. É a desvalorização e os cortes orçamentais e, portanto, do ponto de vista do financiamento e a diminuição drástica do número de alunos. Se é verdade que as quebras de natalidade podem ter um reflexo nisso, não justificam por si só a redução do número de alunos. Basta perceber, por exemplo, que 56% dos estudantes no secundário já estão nas vias profissionalizantes e neste ano letivo, desses 56%, apenas 800 se candidataram ao ensino superior. E isso revela necessariamente um desperdício de recursos que o país não está em condições de fazer e por isso também relativamente a estas matérias temos vindo a apresentar propostas a termos de acesso ao ensino superior e da não discriminação dos alunos das vias profissionalizantes. Dizer também que, relativamente às questões da paridade na gestão das instituições, nós tivemos até a oportunidade de discutir recentemente alterações ao regime jurídico das instituições de ensino superior, em que propusemos exatamente isso, a reposição da paridade nos órgãos deliberativos e a eleição dos reitores. Foi uma proposta que não teve colhimento por parte nem do PS, nem do PSD, nem do CDS. Também relativamente ao financiamento do ensino superior e à ação social escolar, temos apresentado propostas que vão no sentido de garantir um orçamento de funcionamento, de desenvolvimento e de investimento e, com base nisto e num orçamento plurianual, as instituições possam, no quadro da sua autonomia pedagógica, científica e financeira, definir os seus planos estratégicos. Queria apenas dizer uma coisa, porque o Governo anunciou recentemente a alteração, fez recentemente uma alteração ao regulamento de atribuição de bolsas, melhorando de forma ainda que limitada, no nosso entendimento, o critério de elegibilidade para efeitos de atribuição de bolsa, e nós entendemos que, se isso significar, e admitimos que o possa fazer alguns alunos, admitimos que isso é necessariamente importante, entendemos ainda assim que fica muito aquém daquilo que seria necessário, porque mantém o critério de elegibilidade de estudantes para efeitos de atribuição de bolsa muito abaixo daquilo que é definido, designadamente no que nós entendemos que pode ser um ponto de partida para uma discussão mais avançada quanto à necessidade de reforço do valor e do número de estudantes abrangidos pela Bolsa, que não acontece, porque na prática isto significa que a maior parte dos estudantes terá apenas acesso à Bolsa Mínima, que só serve para o pagamento da propina. Também recordar que até há pouco tempo os estudantes bolseiros nem sequer pagavam propina e o valor da Bolsa era efetivamente para garantir um mínimo de condições de igualdade, que hoje não acontece. Dizer que registamos como um aspecto negativo e fazemos uma análise negativa destes 4 anos de governo, que no essencial aprofundam um caminho que outros governos do PS, mas também do PS e do CDS já tinham iniciado, designadamente como a lei de financiamento que não obedece às necessidades concretas de cada instituição. Este governo avançou-se, podemos dizer, relativamente ao anterior governo do PS, sobretudo na desvalorização do ensino superior politécnico, que nos preocupa profundamente, porque entendemos que o ensino superior politécnico não pode ser entendido como um parente pobre do ensino superior, pelo contrário, tem um papel fundamental também do ponto de vista do desenvolvimento económico e social do país. Mesmo para terminar, dizer que lamentamos que o Governo não tenha apresentado o relatório que foi obrigado por proposta do PCP, mas aprovado por unanimidade nesta Assembleia, relativamente ao abandono escolar e ao sistema de empréstimos no ensino superior, porque seria necessariamente um retrato importante e uma análise que mereceria da parte de cada um, independentemente da visão ideológica que tem para o país, uma reflexão e, no mínimo, um sinal de respeito para todos aqueles que foram confrontados com dificuldades brutais e que foram forçados a abandonar o ensino superior. Termino apenas agradecendo em nome do PCP o documento que nos dão e agora dirigindo esta reunião, devolvendo a palavra para qualquer questão que queiram colocar, dizendo apenas que nós teremos reunião da comissão às 3 da tarde, mas até lá creio que é possível ainda usarem do tempo o mesmo ou vários intervenientes.
Bom, não, só respondendo a alguns pontos e fazendo algum balanço aqui que cada um dos deputados apresentou, eu começando pelo deputado do CDS-PP, dizer em relação à transparência, totalmente de acordo no que toca a essa matéria. De qualquer das maneiras, dizer o seguinte: a Associação Académica defende que não devem ser as universidades, devem ser as universidades a ter naturalmente essa vontade, mas não devem ser as universidades a ter o pontapé de saída para a reorganização do sistema, porque não é possível que isso aconteça. Porque efetivamente as universidades têm a sua autonomia, têm naturalmente a tendência para proteger a estabilidade em que estão inseridas e, portanto, terá que ser necessariamente a vontade do Governo e a vontade, neste caso, do Secretário de Estado, para promover essas mudanças. Naturalmente que, referi há pouco o deputado Duarte Marques, que é muito complicado conseguir essa unidade e essa convergência de opiniões. É verdade, mas parece-me que o Governo tem aqui um papel fundamental para que, independentemente de ser ou não uma questão unânime, as reformas são precisamente isso mesmo, são questões que, uma vez, não são unânimes, não consensuais, mas parece-me que era importante avançar para essa matéria. E a questão da reorganização da rede tem aqui um problema, que é a própria Universidade de Lisboa, e é uma questão que temos de refletir com algum cuidado. Houve esta fusão das universidades, mas, bem vistas as coisas neste momento, a Universidade de Lisboa continua a funcionar exatamente como funcionava anteriormente, à exceção da reitoria que se juntou. Tudo o resto continua da mesma maneira. E, portanto, parece-me que isto também não é propriamente a reorganização que nós procuramos. Nem é a uniformização ou o consórcio do Norte. Eu lembro que, uma vez, numa reunião com o Secretário de Estado, dizia o Sr. Secretário de Estado, que, quase brincando com o regulamento de consórcios, que o regulamento do consórcio do Norte era um... fazia aquele género de regulamento à mesa de um restaurante no final de almoço, dizendo que efetivamente era um consórcio com pouco mais do que uma questão de imagem, mas o que é certo é que a regulamentação que nos foi apresentada também é pouco mais do que um conjunto de intenções e pouco mais do que imagem, porque efetivamente a regulamentação de consórcios, que não sei se será ou não aprovada nesta legislatura, é muito pouco avançada, muito pouco reformista e aprofundada. Isto preocupa-nos, aliás, têm como base até o documento do Porto. E isto é um problema que nós temos a analisar. Mas mais um ponto só em relação à uniformização, que me parece importante esclarecer. Nós defendemos esta questão da uniformização, mas defendemos um sistema binário. Portanto, nós defendemos que universidades e politécnicos têm necessariamente de ter oferta formativa diferente. E o que acontece hoje, se no Porto acontece ainda bem, e nós acreditamos que em alguns pontos do país ainda acontece essa diferenciação entre universidades, ou seja, sistema politécnico e sistema universitário, mas o que é certo é que nós caminhamos cada vez mais para um sistema unitário, porque hoje as universidades e institutos politécnicos cada vez mais têm... não só nomes de cursos mais parecidos, mas como também planos de estudos muito idênticos, o que nos preocupa. Portanto, se nós conseguimos ter esta uniformização, como digo, relativa, e tendo este sistema binário que se defina claramente, não num sistema, como defende e bem a senhora deputada Rita Rato, um sistema de parente pobre e parente rico, é porque nós fizemos com finca pé na questão desta proposta que saiu do CISP de não existirem o critério de exames nacionais para a candidatura ao ensino superior politécnico. Defendemos que deve existir esta classificação naquilo que é o ensino superior no que toca à questão do sistema binário. Em relação àquilo que ainda em relação a essas diferenças, e porque nós também falamos de uma uniformização relativa, nós também procuramos que a criação destes clusters que falamos venha fomentar também a procura das instituições. Ou seja, se nós tivermos nas áreas do interior, na área que está inserida, falo por exemplo num exemplo claro do Algarve, a zona marítima que está inserida, uma maior aposta por parte da instituição e também, porque não, do Estado na criação de especialidades no que toca à área marítima, naturalmente que não vamos criar mais esse tipo de áreas por todo o país, mas pode ser uma área que naturalmente possa ter outro tipo de impacto no Algarve e outro tipo naturalmente de procura por parte dos estudantes. No que toca ainda a questão do... Estava aqui a olhar também para aquilo que foi a intervenção do deputado Rui Duarte, em relação à questão da ação social, parece-me importante dizer o seguinte: é certo, e nós já nos pronunciamos sobre essa matéria, que houve aqui uma reforma importante no que toca ao aumento do financiamento. Aliás, a Associação Académica de Coimbra participou ativamente já há alguns anos para cá, e nomeadamente desde a criação da Comissão de Revisão desde dezembro para cá, nesta alteração do regulamento de bolsas. De qualquer das maneiras, é importante referir o seguinte: é que, por exemplo, as majorações que existiam no anterior regulamento para os estudantes com, por exemplo, agregados familiares de uma única pessoa, deixaram de existir. Isto é um ponto problemático, bem como, naturalmente, a questão dos rendimentos brutos continuarem a existir e não os rendimentos líquidos. E, portanto, nós nunca teremos uma ação social verdadeiramente justa enquanto continuarmos a ter o critério da ação social atribuído através do rendimento bruto das famílias e não através do rendimento lítico das famílias. Isto é um ponto que me parece de sublinhar. É certo que houve aqui alterações positivas, e a Associação Académica de Coimbra, respondendo ao deputado Rui Duarte, tem sempre uma posição construtiva nas suas posições. Elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. Como? Sim, elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, e neste caso dizer que no que toca à ação social houve avanços positivos, mas houve e continuam a existir problemas que temos que reformar. Dizer ainda o seguinte, em relação ao desafio das universidades e politécnicas serem mais compreendentes, nós estamos precisamente nesse sentido e hoje, nos dias de hoje, a tentar, através de uma relação profícua que temos com as associações de estudantes dos institutos politécnicos, a trabalhar para existir essa proximidade. Ou seja, não faz sentido, como por exemplo uma cidade como Coimbra, que é uma cidade relativamente pequena e portanto estamos ali próximos uns dos outros, não haja uma cooperação entre aquilo que são os recursos de cada instituição de ensino superior. Este arrumamento de consórcios poderá fazer esse trabalho. Dizer ainda no que toca àquilo que disse o deputado Rui Duarte, dizer que efetivamente houve aqui uma reforma positiva no que toca à Direção-Geral do Ensino Superior, ao número de dias com que se atribui a bolsa, ao facto de se criar, por exemplo, um fator positivo no sistema, que é não existir propriamente as balizas temporais de candidatura à bolsa. Portanto, hoje o estudante pode se candidatar ao 1 do ano, o que é um ponto bastante interessante. De qualquer das maneiras, dizer o seguinte, no que se pode... A pergunta que referiu o deputado Rui Duarte, que era onde é que nós cortamos. Naturalmente que isto tem que ser um estudo...
Sim, deputado Duarte Marques.
Eu disse o quê? Eu disse para o Rui Duarte. Bom, não... Mas eu não confundo, eu sei... Enfim, deputado Duarte Marques. Mas foi... Muito bem. Mas eu presumo que tenham compreendido. Em relação àquilo que disse agora sim o deputado Duarte Marques, agora sim, onde é que nós cortamos efetivamente? É claro que isto tem que existir uma reforma e uma discussão profunda. Agora, como digo, se nós conseguirmos distribuir melhor a oferta formativa, criando mais oportunidades. Ou seja, nós hoje temos, vou dar um exemplo matemático ou meramente académico, exatamente. Se nós temos hoje na Universidade de Coimbra 330 vagas para o curso de Direito, por exemplo. Se nós conseguirmos criar, através desta reforma da reorganização da rede, uma melhor distribuição dessas vagas pela zona centro no primeiro ciclo, e se nós conseguirmos especializar E se nós conseguimos especializar na zona onde está naturalmente sediada um maior trabalho no que toca ao nível do direito em Coimbra, no segundo ciclo, isto trará melhores resultados. Vou ser muito claro e muito sintético. Existe ainda a possibilidade de uma redução do número de vagas em determinada região do país. E distribuindo esse número de vagas para outra região do país, aumenta não só as oportunidades dos cidadãos que vivem nessas áreas do interior, como possibilita também que depois do primeiro ciclo, que é um curso geral e mais abrangente, o estudante possa depois deslocar-se para outro ponto do país para se especializar no segundo ciclo e no terceiro ciclo. E este é um ponto que parece importante. Para terminar, dizer o seguinte, e até porque estou a terminar com o meu tempo, dizer o seguinte, este livro é um livro que nós queremos apresentar, aliás estamos a fazê-lo não só aos grupos parlamentares, partidos políticos, espero naturalmente que possam ler com atenção e também fazer chegar aos partidos políticos estas mesmas propostas. Este livro não tem cor, não tem ideologia, não tem partido político, tem um conjunto de propostas rigorosas, credíveis para reformar o ensino superior. Se nós pudermos naturalmente contar com os partidos políticos, não para concordar com todas elas, mas sim para as discutir, eu parece-me que era um ponto fundamental para nós conseguirmos ter um sistema de ensino superior mais justo. Da parte da Associação Académica de Coimbra, quer os partidos políticos, quer os grupos parlamentares, podem continuar a contar com uma postura de trabalho e de apresentação de propostas, mas também de reivindicação quando assim é necessário. Muito obrigado.
Obrigado à Associação Académica de Coimbra. Aliás, as fotografias que ilustram o início do livro mostram bem que a história do movimento associativo estudantil é uma história de luta e de reivindicação, e por isso mais uma vez agradecer os contributos que nos fizeram chegar. Será elaborado um relatório com as conclusões desta reunião e será distribuído a todos os deputados desta comissão. Muito obrigada.